Parashá desta semana, Parashat Vaetchanan. Este Shabbat também é chamado Shabbat Nachamu, onde se lê a Haftarah, que começa com as palavras Nachamu, Nachamu, a mim, consolai, consolai meu povo, que é a primeira das sete Haftarot das próximas semanas até Rosh Hashanah. Tem sete semanas até Rosh Hashanah, que são Haftarot de consolo. E por isso esse Shabbat é chamado Shabbat Nachamu. Para Shabbat Vaetchanan, Moshe Rabbeinu continua o seu discurso para o povo. E o enfoque desta Parashá, ele começa falando sobre que ele rezou muito para Deus para poder entrar em Israel. Mas Deus disse, basta, você não vai entrar. E disso o Moshe começa a falar sobre o estudo da Torá e o recebimento da Torá. Dizendo que vocês devem lembrar e não podem esquecer o dia que vocês receberam a Torá. E começa a contar que vocês estavam todos em volta da montanha, e Hashem me ordenou, e o que eu falei para vocês. Será que alguma vez algum povo passou por uma situação dessas? Onde o povo inteiro assistiu, ouviu, viu Hashem falando, ditando regras, ditando as leis. E se vocês vão ter filhos no futuro, eles vão se desviar desse caminho. Então saibam que Deus vai espalhar vocês por tudo que é canto. E depois vocês vão acabar retornando a ele. Moshe, a Torá conta que Moshe separou as cidades de refúgio do outro lado do Jordão, já que é um lugar que ele estava naquele momento. E depois o Moshe conta sobre como foi o recebimento da Torá. E ele repete as 10 mitzvot que recebemos no Monte Sinai, o decálogo. Ele diz que vocês ouviram isso tudo, daquele fogo e com aquela nuvem. Todos os detalhes ele fala sobre o momento do recebimento da Torá. Mas para o final da Parashá, a Torá fala o Shema Yisrael, a primeira porção do Shema Yisrael, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Depois Moshe Rabbeinu ainda adverte o povo, tomem cuidado, vocês vão entrar na terra de Israel, vão construir casas, e vão ter poços cheios, e vão ter campos com frutas e com que vocês vão comer, vão satisfazer. Tomem cuidado para não esquecer de Deus, que tirou vocês do Egito e deu para vocês para cumprirem e fazerem e seguirem o caminho correto perante Hashem. E ainda no finzinho da Parashá, ele também menciona sobre sobre Pesach, o filho sábio da Haggadá, tá na nossa Parashá. Quando perguntar o que são esses estatutos, leis, testemunhos que Deus nos ordenou, você vai dizer, Avadim Hainu Lefaró Ben Mitzrayim, fomos escravos para o faraó e Hashem nos tirou de lá, e etc. Provavelmente todo mundo já ouviu falar de um grande psiquiatra chamado Dr. Viktor Frankl. Dr. Viktor Frankl escreveu muitos livros. E uma das histórias de vida dele, ele morava em Viena, e ele era o chefe no hospital do departamento de psiquiatria. E em 1938, depois do que chamam de Kristallnacht, a noite dos pogroms que fizeram, ele um dia foi chamado na Gestapo, na polícia, e ele foi para lá tremendo. Chegou lá, disseram que uns judeus dos Estados Unidos pagaram, financiaram um dinheiro que pagaram para a polícia alemã, e ele então está liberado, ele e a esposa, para saírem da Alemanha, irem para os Estados Unidos. E ele então perguntou, e o que vai ser dos meus pais? Os pais dele, eles moravam em Viena e ele sempre ajudava eles em tudo. Então disseram para ele, os seus pais não têm autorização para sair. Só você e sua mulher. Então o Dr. Viktor Frankl acabou indo, ele foi convidado na embaixada americana, consulado americano, para receber o visto. E ele foi lá e ele voltou com o visto, mas ficou pensando o que fazer. Afinal de contas, os pais estavam já idosos. E se ele vai embora de Viena, os pais certamente em pouco tempo vão ser levados para algum campo. E vão acabar sendo mortos lá. E ele então ficou pensando o que fazer. Até então, ele estava ajudando muito os pais, pelo fato dele ser o chefe do departamento de psiquiatria no hospital, ele tinha aí algumas proteções. Então ele muitas vezes conseguiu ajudar os pais. Se ele for embora, não vai mais ter ajuda nenhuma. E os pais vão ser mandados para a morte. Ele ficou nesse impasse, o que fazer? E ele ficou pensando e esperando que Deus envie para ele um sinal do que ele deve fazer. Ele chegou em casa e ele viu em cima da mesa um pedaço de mármore. Ele perguntou para o pai, o que é isso? Como que isso veio parar aqui? E o pai então disse, ah, Victor, eu encontrei isso hoje de manhã. Isso pertencia a uma sinagoga que os nazistas queimaram. E por que que você pegou isso? Ele perguntou. E o pai disse, porque essa pedra é uma das pedras de representação do decálogo. Como é costume em muitas sinagogas, que em cima da Arona Kodesh, tem duas pedras. E fora, além disso, se te interessa, ele apontou e mostrou que havia ali uma letra nesse pedaço de pedra. Um pedaço de pedra, tinha ali até uma letra. Então, ele perguntou para o pai, o que representa essa letra? Então, só para explicar, não dá para escrever todo o decálogo em pedras que estão ensinando a Arona Kodesh. Então, geralmente, se escreve ou as primeiras palavras, ou se escreve a primeira letra. No caso, nessa sinagoga, tinha só a primeira letra nesse pedaço de pedra. E tinha uma letra Raf. Ele perguntou para o pai o que isso exatamente representa. O pai disse, isso daqui representa o mandamento Kabed et avicha ve et imecha. Honre o seu pai e a sua mãe. Lemani arichun yamecha, para que os dias da sua vida sejam prolongados. Al hadamah, sobre a terra que Deus vai dar para você. Naquele momento, o Viktor Frankl entendeu a mensagem divina. Ele estava esperando por essa mensagem. Ele decidiu que ele fica em Viena. Ele ficou em Viena, de fato ele acabou sendo mandado para o campo de Theresienstadt, depois ele acabou parando em Auschwitz. graças a Deus ele escapou de ambos, e depois disso ele escreveu livros e inclusive ele desenvolveu algumas teorias que são muito, muito importantes na psiquiatria. E ele faleceu depois com 93 anos. Esta história é o que está escrito na nossa paraxá. Nossa paraxá, quando Moshe Rabbeinu repete e diz sobre as 10 mitzvot que nós recebemos no Monte Sinai, uma delas é essa. Kabed et avicha ve timecha, honra o seu pai e a sua mãe. Uma mitzvah muito importante, uma mitzvah que a Torá dá uma recompensa clara, lemanha e ruim, para que você tenha uma longa vida. E o quão importante é essa mitzvah para que a pessoa não seja ingrata. Os pais cuidam das crianças. Os pais criam as crianças. Os pais criam seus filhos, dão da sua vida, têm um alto sacrifício pelos filhos. E os filhos precisam reconhecer isso. Nós temos que reconhecer o que os nossos pais fizeram, fazem, farão. Os pais estão sempre presentes na vida dos filhos. E os pais, de fato, se empenham para fazer o melhor pelos filhos. Infelizmente, existe uma coisa moderna de se encontrar a culpa de todos os problemas de uma criança ou de uma pessoa nos pais. Por que que essa pessoa tem esse comportamento? Por que essa pessoa tem determinada dificuldade na vida? É culpa dos pais. Os pais. Se é porque os pais foram muito duros, porque eles foram muito duros. Se os pais foram muito moles, porque foram muito moles. Mas sempre o culpado são os pais. Ao ponto tal que em muitos tipos de terapias não se permite a entrada dos pais para a criança ou para o jovem poder, como se diz, malhar para cima dos pais. E vai jogar toda a culpa, tudo é porque os pais, o pai, a mãe, o pai, a mãe, o pai, a mãe, eles são culpados de todas as surras, todos os problemas daquele jovem. Isso é uma visão muito estranha. Isso é uma visão errada. Não é a visão da Torá. Eu não estou dizendo que não podem ter exceções. Mas a regra não é essa. Os filhos devem aos pais. Os pais fazem o melhor que podem pelos filhos. Os pais se empenham, se dedicam o máximo possível pelos filhos. Como que pode culpar os problemas do filho, culpar os pais? Os pais são culpados pelo problema dos filhos? Muito pelo contrário. A partir do momento que o jovem, a criança, reconhece o alto sacrifício dos pais, reconhece o quanto os pais se esforçam, se dedicam, isso vai fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa grata. Uma pessoa que reconhece. Os pais são o elo que nós temos de ligação ao passado. Os pais são o elo que nós temos de ligação aos nossos patriarcas. O elo de ligação à Torá. A geração que recebeu a Torá, a geração que saiu do Egito. Eles é que trazem a mensagem. Eles é que trazem o legado para nós. Eles merecem todo o respeito. A partir do momento que o jovem entende o valor que tem os pais, isso mesmo vai ajudar ele a poder resolver os seus problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós temos questões a serem resolvidas. Mas a partir do momento que a pessoa é grata, reconhece o esforço dos pais, aí dá para se fazer alguma coisa. Mas não ficar culpando os pais. Uma pessoa contou a seguinte história. Você tem uma família, vários filhos, e a filha mais velha não está casando. Os filhos seguintes estão esperando ela casar para também poderem casar. E o negócio está já alguns anos e não desencalha. Não consegue encontrar uma moça para ela. Não consegue encontrar um noivo para ela. O que acontece? Esse pai dela, só pensar, um dia estava conversando com a mulher e pensando, o que será que temos para fazer? Alguma coisa está barrando aqui. E ele começou a pensar no valor da mitzvah de honrar os pais. Quão importante é isso? Quanta importância a Torá dá a essa mitzvah? E não que ele não respeitasse os pais, ele era uma pessoa que respeitava bastante os pais. Fazia pelos pais, corria pelos pais, ajudava os pais. Mas, por dentro, ele tinha muitos questionamentos contra os pais. E tudo que os pais faziam, ele achava que não está bom. Por dentro. Muito crítico ao que os pais fazem. A tal ponto ele era crítico, e a tal ponto que ele achava que os pais sempre erraram, que ele tinha uma regra. Na minha casa, tudo é exatamente o contrário do que meus pais faziam. Ele pensou, sabe, eu acho que eu tenho que mudar o meu ponto de ver. Tem que olhar as coisas diferente. Meus pais. Não adianta só respeitar por fora. Eu tenho que apreciar eles por dentro. Amar eles de verdade. E ele então fez essa mudança. Ele e com os seus filhos também. A partir de então, tudo que os pais fazem, ele entende, interioriza que eles têm razão, que eles estão fazendo o melhor que podem, que é o correto, que é bom. E mesmo quando eles eventualmente cometem falhas, que são falhas mesmo, ele tenta julgar de forma favorável que eles falharam, por que falharam. Mas sempre olhando com apreço. E ele começou a sentir como que ele está amando mais os seus pais. E sentindo como por dentro, ele olha para os pais com carinho, com honra. Os filhos também começaram a olhar para os avós de uma forma diferente, com respeito, com honra. E de fato, pouco tempo depois desta grande mudança, a sua filha noivou. E ele viu como ele trouxe bênção para sua casa. Simplesmente por pensar positivo dos seus pais. E essa história nos ensina que fora, cumprir as mitzvot por fora, e além de honrar os pais, fazendo pelos pais, correndo pelos pais, ajudando os pais, falando com respeito com os pais, ainda existe um respeito que é interno. Como você olha para os seus pais? Olhe para os seus pais de uma forma positiva. Enxergue como eles buscam o seu bem. Reconheça o alto sacrifício que eles fizeram sempre para te criar quando você era pequeno. E desta forma, nós vamos melhorar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. E ao mesmo tempo, vamos ter com certeza muito mais bênçãos na nossa casa. E vamos também, desta forma, demonstrar aos nossos filhos como eles devem nos tratar, como eles devem nos respeitar.